Olá, bem-vindos ao podcast do Canadá para Brasileiros. Eu sou o Guilherme e irei conversar com o meu irmão Caio. Oi, Caio.
Oi, Guilherme, tudo bom?
Tudo bem. Para quem não sabe, né, nós somos dois irmãos que moramos em Vancouver. O Caio há quase uma década, eu há quase 8 anos. E esse podcast é para comentar sobre a nossa experiência aqui, a nossa vida aqui no Canadá, né, como estudante, como imigrante, né, e também dicas amorosas, né, Caio?
Sim, sem dúvida.
Caio, então o primeiro recado do dia é: o nosso e-book vai atrasar, né? Já vamos deixar aí, a gente recebeu umas perguntas já a respeito do e-book. Vai atrasar um pouco, né, Caio? Mas é pro bem, a gente está, na verdade, adicionando 2 capítulos no livro. Então, assim que, né, acho que mais aí, 1 ou 2 semanas, o e-book vai estar pronto.
É o carnaval, não sabe, né?
É o carnaval, a gente estava pulando o carnaval, né, cara?
Sim.
Para quem não sabe, esse e-book vai ser um e-book que vai ser distribuído no Canadá para Brasileiros, e é um resumo, é um guia rápido, precisa fazer uma leitura rápida, né, e você ficar sabendo tudo sobre tudo o que é mais importante aí, essa primeira, né, vai ser assim, né, o primeiro socorro, né, para quem está chegando agora, né, cara?
Sim.
A respeito de imigração, trabalho, vida no Canadá. Então a gente está aí, né, ansioso aí para lançar esse e-book. Temos certeza aí que vai ajudar bastante gente, principalmente aquelas que estão chegando agora no nosso site, né, e querem, né, então, né, querem saber, querem absorver muitas informações ao mesmo tempo a respeito de, né, como imigrar, arrumar emprego, né.
Sim.
Então, está dado o primeiro recado. O segundo recado é: o Caio postou no VIP essa semana, na nossa área de assinantes, né, no canadapabrasileiros.com/VIP. É engraçado, Caio, tem gente que reclamou que a gente fica falando da nossa área de assinantes no podcast, né?
Mas
na verdade o podcast existe por causa dos nossos assinantes, né?
Não, exatamente. Senão não tem como a gente fazer podcast.
Na verdade a pergunta tá, né, invertida, né? Então o Caio atualizou essa semana, né, com um post muito interessante. Quem ouviu, eu recomendo, se você não ouviu, ouça o podcast da semana passada, porque o Caio, ele imigrou para o Canadá através da imigração provincial, a imigração aqui da província de British Columbia. Então, a atualização dessa semana na nossa área de assinantes é um vídeo tutorial, né, Caio? Posso chamar assim, né?
Pode, pode.
Um vídeo tutorial de 70 minutos que o Caio vai passo a passo, né? Ele entra no site da imigração aqui de British Columbia, né? E vai passo a passo mostrando tudo, né, o que ele fez, qual que foi, né, todo o caminho dele para montar o processo e mandar. Então, é isso, Caio. Você gostaria de adicionar aí algum comentário?
Não, e também eu fiz uma revisão, né, dos formulários que são né, que você vai precisar enviar para a imigração. Eu abri, né, os principais formulários e fiz uma revisão geral deles. E também eu anexei as cartas que eu utilizei para o meu processo de imigração, do PNP. Eu anexei lá, então você pode fazer o download das cartas em PDF e ver. São exatamente as cartas que eu utilizei no meu processo.
Caio, só para, né, quem está chegando agora, né, entender o que são essas cartas, assim, bem, né, 30 segundos.
O processo provincial é baseado na empresa, então a empresa tem que enviar 3 cartas no processo, né? Então eu peguei essas 3 cartas e eu coloquei junto com esse vídeo para as pessoas poderem fazer o download, dar uma olhada como é que foi feito as cartas que eu utilizei.
Caio, e quanto que o advogado te cobrou para fazer essas 3 cartas?
Não, eu não utilizei advogado, né? mas se eu utilizasse, não saía por menos de $400, né?
Então, isso daí é só para as pessoas avaliarem, né, o custo-benefício da nossa área de assinantes, né? E pararam de reclamar que a gente fala da nossa área de assinantes no podcast, né, cara? Então, tá dado o recado, né? É claro, né? Sempre tem. Faz esse tipo de comentário, né? Mas é isso, se não tiver área VIP, não tem podcast. Então vamos, é uma risada meio nervosa essa que eu dei.
Eu percebi.
Foi uma risada de felicidade. Então, Caio, vamos para para o tema principal do nosso podcast, que é os erros que nós cometemos aqui no Canadá. Caio, eu juro que eu fiquei meio reticente, né? Agora que a gente comentou, vamos falar dos erros, né? Porque é difícil falar dos erros, né, cara?
É difícil. Mas chegou o momento, né, Guilherme? Tem que falar.
Sim. E eu dividi esses erros em três áreas, que é o que a gente vai comentar. Os erros como turista, os erros como estudante, né? A gente estudou inglês aqui, fez college, e os erros como imigrante, que depois a gente migrou para cá. Então, aí tem aí, desde 97, foi a primeira vez que a gente veio para o Canadá como turista, ou seja, acho que dá uns 15, 16 anos, né, de experiência aqui no Canadá. Então, Caio, eu gostaria de destacar, né, começando pelo mais fácil, né, a fase de turista, né? O que eu me lembro, estava até agora, né, lembrando de quando a gente veio para cá pelas duas primeiras vezes como turista, eu acho que vamos colocar como erro, né, que é o tema desse podcast. O erro foi não ter conhecido, ficado só no eixo mais turístico, né, nas atrações mais conhecidas, e não ter conhecido lugares maravilhosos, né, que eu só fui conhecer depois que eu até emigrei para cá. Né, eu diria que os meus lugares favoritos, né, já fazendo um parênteses um pouco longo, cara, os meus lugares favoritos aqui em British Columbia, né, na província onde está Vancouver, são lugares como Salt Spring Island, que é uma ilha que fica próximo de Vancouver, um lugar maravilhoso, indicado para vir no verão, claro. Né?
Sim.
Lugar maravilhoso. Aí tem vários, até marquei aqui, Deep Cove, a ilha de Spanish Banks, perto de Kitsilano, né, próximo
da... Não, é a praia, né, não ilha.
É a praia, né, é a praia. É. E a Bowen Island, que é uma ilha, né,
sim,
também próximo aqui de Vancouver. Tem a Lighting House, que é um farol que fica, né, de frente para o mar em West Vancouver. Tem a praia de Kitsilano, né, que é muito, muito bonito no verão também, acho que é um lugar legal para ir no verão. Ou mesmo passear pela UBC, a Universidade aqui de British Columbia, fica num lugar também magnífico, né? Então, todos esses lugares eu não conheci quando era turista, eu só fui conhecer depois, né?
É.
Então, se eu fosse dizer, né, que eu cometi algum erro, foi esse erro, né, de ficar só no eixo turístico das cidades.
Sim. Daí também a gente, né, resolveu colocar isso nesse podcast, porque tem muita gente que, antes de migrar fazer uma universidade e tá querendo vir pro Canadá, tem muita gente que vem fazer uma visita, né, visitar cidades aí para escolher qual que vai querer. Inclusive, até no nosso fórum, pelo menos nas últimas semanas aí, teve umas duas ou três perguntas sobre isso. Que a pessoa, antes de migrar, estavam vindo para cá para conhecer as cidades, para poder escolher, né, melhor. Então, por isso que essa dica é importante. E daí fica aquela questão: se você fica alguns dias em diversas cidades, tem gente que faz aí 2, 3 dias, 4 dias e viaja por diversas cidades, ou se você fica mais tempo na cidade e conhece menos né, o número de cidades.
Eu fico com a segunda opção, pelo simples fato de que quando eu lembro de viagens no passado, assim, eu não consigo lembrar de praticamente nada de cidades que eu fiquei 1, 2 dias.
Sim,
né?
Sim.
Então, eu acho que para marcar na memória, você tem que ficar no mínimo uma semana. Ok, Caio, agora nós vamos falar dos nossos erros como estudante de intercâmbio aqui no Canadá, né? Ou estudante de college, né? Que a gente fez os dois.
Sim.
Eu confesso que eu não terminei o college, mas acho que conta, né? Alguma coisa.
Conta.
Então, Caio, o primeiro erro, né, meu como estudante, foi atrasar minha viagem para comprar, a esperar o dólar cair, né, vir com mais dinheiro, né? E eu acho que esse foi o meu primeiro erro, né, antes de chegar aqui. E eu até consegui, eu atrasei minha viagem, acho que umas 3 semanas, até consegui comprar dólar numa cotação melhor, mas acontece o seguinte, cara, chegando aqui, o que eu gastei em pub e balada cobriu várias vezes essa minha economia de 3 semanas esperando o dólar baixar.
Sim.
E essa eu acho que é uma experiência que a gente vê aqui, né? O estudante, ele tem esse comportamento assim como eu tive, né?
Sim, a gente vê acontecer muito disso. Tem gente que fala, não, eu vou atrasar um pouco a viagem por causa do dólar, ainda mais porque no ano passado, né, principalmente, o dólar deu uma variada. Então tinha muita gente que esperava o dólar cair um pouco, daí caía uns 3 centavos, a pessoa já achava que estava melhor já, né, e decidia vir. Só que se a diferença é muito pouca, em um final de semana aqui você vai gastar toda a diferença, né?
É, não, uma cerveja a mais que você toma, no dia seguinte você já passou a diferença cambial, né? Aconteceu isso comigo, eu juro pra você. Nos primeiros 2 meses, o que eu gastei com a cerveja aqui no Canadá é caro, né? É. Eu gastei com cerveja e passou todo o que eu tinha economizado.
É.
Então esse é o primeiro erro, né? Um erro meio até, assim, vou dizer, inocente, né? Não, não causou nada além, foi divertido, né? Ter gasto esse dinheiro. Mas foi um erro meu, né? Imagina, se atrasar a viagem 3 semanas e depois gastar, né?
É porque é muito fácil, né, Gran? Você gastar, principalmente quando você acaba de chegar, você gastar mais dinheiro até do que estava prevendo. Por isso que a gente sempre orienta as pessoas a ter um budget, né? Que chama de budget. É você ter um certo dinheiro por semana, né? Nem por mês. Tem gente que às vezes tenta controlar por mês. Mas não, um dinheiro por semana daquilo que você pode gastar em termos de comida, de balada, né? Você seguir à risca aquele seu dinheiro da semana, que você vai ter muito mais controle para não gastar além da conta, né? Literalmente.
É, coloca o dinheiro no envelope, né? Nem usa cartão, né? Coloca o dinheiro no envelope, né? Para essa semana eu tenho esse dinheiro aqui. Porque é sempre assim, né? As pessoas, elas... na hora de comprar, a gente é bem racional, né? Como eu fui. Mas na hora que você chega aqui, a irracionalidade toma conta, né? Não foi comigo assim, né? Mas não me arrependo, cara, não me arrependo.
Não, tá tudo certo já.
tá certo. E aí caiu um segundo erro. Eu não ter me dedicado mais intensamente nos primeiros 3 meses de estudo de inglês aqui no Canadá. Caio, você tem uma teoria boa a respeito disso, né? De quando você deve se dedicar mais. Aí eu concordo com você. Essa teoria funciona.
É que depende da forma que você estuda nos primeiros meses, né? Vai ser quanto que você vai gastar e como é que seu inglês vai melhorar. No meu caso, eu me dediquei muito nos primeiros 5, 6 meses. Só que depois eu comecei a notar que o meu inglês ele começou a não sair muito do lugar. E eu ainda estava na escola, né? E então eu percebi que eu não estava melhorando da forma que eu esperava, né? Que devia melhorar. Então, o que eu fiz? Eu estava estudando em período integral, eu simplesmente mudei para um meio período, então eu estudava só de manhã, e resolvi fazer um trabalho voluntário na parte da tarde. Então eu ainda tinha o suporte, né, da escola, né, quer queira ou não, vocês têm um contato com o professor, tirar uma dúvida, né, vale a pena, pode economizar bastante tempo. Só que na parte da tarde eu estava fazendo um trabalho voluntário, ou seja, eu conseguia colocar em prática aquilo que eu tinha aprendido nos meses anteriores. Então, é importante, porque a escola chega a um ponto que se você estuda mais de 6, lógico que depende da pessoa, né? Mas se você estuda aí mais de 6 meses, 5, 6 meses, você começa a perceber que você precisa colocar mais em prática e menos aquele, né, aprendizado, né, o didático da aula. Então, porque para você aprender inglês é repetição, você tem que falar a mesma coisa várias vezes para você poder memorizar, né? Então, por isso que é interessante que você, no meu caso, foi bom ter feito um trabalho voluntário, porque eu poderia praticar, repetir várias vezes aquilo que que eu tinha aprendido. E agora, se você não se dedicar muito e cometer aqueles erros que eu mencionei no post da semana passada, né? Foi até um post interessante que teve bastante acesso, que é por que que os brasileiros não falam português, não aprendem direito o inglês, desculpa, o inglês quando eles vêm para o Canadá. Se você cometer todos aqueles erros, aí não tem como. A escola ela vai te ajudar, mas vai ser num ritmo bem lento.
Caio, eu sinto até que você sair do básico e chegar no intermediário não é tão difícil quanto você estar no intermediário e quer chegar num nível avançado em inglês. Essa passagem do intermediário para o avançado, pelo menos para mim, foi a mais difícil.
Sim, exatamente. É o começo. Você percebe mais essa evolução no início. A partir do que você começa a chegar no intermediário avançado, você já começa a dar essa patinada, que nem eu falei. Você não vê tanta evolução assim, a não ser que você realmente pratique, você tenha atividades extras. Então é realmente o início, o que é bom, né? Porque já pensou se você não vê essa evolução no início, aí, né, você perde até o interesse, né?
Não, sim, sem dúvida, cara. Então eu sempre imagino, quando você explica isso, eu sempre imagino um gráfico, né? Que no começo a evolução né, os primeiros 3 meses você aprende bastante, e depois esse aprendizado vai gradualmente reduzindo, né, a quantidade de aprendizado, né?
Sim.
E comigo aconteceu isso. Os primeiros 3 meses foram excelentes, eu desenvolvi muito do inglês que eu tinha no Brasil, né? E depois a curva foi ficando quase, né? Quase virando uma reta, né?
Sim.
Então, eu acho que né? Eu acho que é um aspecto bastante interessante, cara. Agora, um outro aspecto também interessante, mas mais sutil, mas isso é, não é só um erro, não foi somente um erro meu, acredito que todo mundo, numa determinada, né, intensidade, tem esse erro, é você acreditar à escola a responsabilidade de aprender inglês. Né? Então, eu lembro, quando eu vim para cá, eu comprei o curso, paguei caro, né? Comprei intensivo, vou estudar numa escola boa, e, portanto, né, o aprendizado do meu inglês está garantido. Né?
Sim.
Isso, assim, é mais sutil, acontece de uma forma mais até, né, inconsciente, né? Mas aconteceu comigo. Eu tava, né, até antes de gravar o programa, eu estava pensando sobre isso, e eu lembro que assim que eu comecei a estudar inglês na escola de inglês, eu vi que eu só iria realmente chegar no nível avançado, não por causa da escola, mas mais devido ao meu esforço, né?
Sim.
E eu lembro, Caio, você já falava inglês quando eu vim para cá, e eu lembro que tinha frases e palavras que eu não conseguia pronunciar, e não era na escola, né, a professora, sim, ficando meia hora comigo, né, me treinando individualmente, que isso iria acontecer. Então eu lembro que foi mais um esforço individual meu. Então aos poucos eu fui percebendo que a escola era só uma espécie de faísca, assim, né, uma espécie, né, de a partida apenas, a ignição apenas do aprendizado, e não a responsabilidade de, né, a garantia, né, de que eu iria aprender inglês.
Sim, a escola te dá ferramenta, te dá orientação, e você tem que pegar aquilo que você aprende e repetir muitas e muitas vezes. Tem que praticar. Senão você esquece. Se você esquece aquilo que foi dado na aula de ontem, né, antes de ontem, na aula da semana passada, se você só passou pela aula e foi indo para a escola e sem prestar atenção em pegar aquele conceito e aplicar ele diversas vezes, né, no seu dia a dia.
Isso, né, analisando até aquilo que a gente tinha comentado já sobre quando você está comprando, antes de vir, você é bastante racional, né, racional com o seu dinheiro, na escolha do curso. Mas quando você vem para cá, às vezes a racionalidade toma conta de você, né?
Sim.
Eu acho que esse seria o caso, né?
O emocional toma conta, né?
O emocional toma conta, porque antes de vir, não, eu estou vindo para a melhor escola, né? Demorei 3 meses para escolher qual escola eu iria estudar e qual é a carga horária que eu iria fazer, né?
Sim.
E você, né, perde um bom tempo, que é importante, né, com isso, e chega aqui e você começa a perceber que, na verdade, a escola não, por si só, né, só a escola não vai te garantir o aprendizado de inglês. Você vai ter que se esforçar muito, na verdade. Né?
Sim,
Então, isso daí, eu não sei se eu colocaria como erro, mas vamos colocar como erro.
Dica, não cometa erro, né?
Sim, sim. Caio, aí um outro erro que eu marco aqui, que eu cometi, foi ter perdido, logo assim, de poucos meses, perdido tempo fazendo cursos de Business English, né, inglês para negócios, e cursos de preparação para o IELTS.
Sim.
Eu acredito que, eu fazendo esses cursos, eu percebi que teria sido melhor eu ter estudado somente inglês.
Sim. Exatamente, porque eu não lembro onde que a gente já comentou sobre isso, não lembro se foi na área VIP ou não, mas essa questão de fazer o Business English, né, o inglês para negócios ou o IELTS, você começa a fazer esses cursos quando você já tem um inglês avançado, você já tem um domínio bom da língua, aí ele vai fazer mais sentido, mas tem gente que faz inglês normal por 3 meses, aí depois já vai para um Business English ou para um, né, para um IELTS aí, né, focando na imigração. O que eu não acho que tem um proveito aí muito bom nesse aspecto de você aprender e desenvolver muito. Porque o mais importante de tudo, se você vai para uma entrevista de emprego, ou se você está fazendo um currículo, ou se vai conversar no telefone com alguém, com um empregador em potencial, o mais importante é você ter a fluência para poder ter um diálogo, né, ter uma conversa, explicar determinadas coisas, e não os termos em si, né, de alguma coisa específica na área de negócios.
Não, até lembrando que na nossa área VIP, né, ó, já tem gente já brava que a gente está falando da área VIP, cara. Na nossa área VIP tem um guia só sobre o IELTS que eu comento exatamente sobre isso. Que entre, né, entre diversas dicas, isso, ao invés de você já logo entrar num curso de IELTS, porque você não aprende inglês bem, né, fica realmente afiado no inglês e depois você treina pro IELTS.
Vai ser bem mais fácil.
Eu cometi esses erros, aí foi um dos erros aí que eu coloco aí como os meus principais erros como estudante de intercâmbio, estudante aqui no Canadá. Foi ter logo, vou fazer o curso de IELTS que já me garante no IELTS. Não, né, o IELTS ele vai te avaliar o nível de inglês. Para você ter nível de inglês, primeiro você tem que realmente fazer aquele inglês, né, o curso de inglês regular mesmo. Né?
Sim.
Caio, desculpa.
Não, pode continuar, Guilherme.
Você tem uma dica boa para aquelas pessoas que nos mandam e-mail e diz: eu não quero ir para moradia, eu já quero alugar um apartamento. Como eu faço para alugar um apartamento em Vancouver? Conte a sua história, cara.
A minha jornada é com moradia, né? Ela foi assim: quando eu vim para Vancouver, eu não queria ficar em homestay. Eu não queria. Não sei porquê, mas simplesmente eu não queria. Então eu vim direto para um apartamento. Eu aluguei um apartamento. Só que o problema é que quando eu cheguei no apartamento, eu tive que comprar os móveis. Eu tive que comprar cama, tive que comprar colchão, tive que contratar internet, contratar TV a cabo. Né? Montar pelo menos o básico do apartamento, comprar uma panela, né? Um micro-ondas. Então eu tive que montar o apartamento. Só que depois de 4 meses eu tive que mudar daquele apartamento. E essa nova casa onde que eu fui morar, eles já tinham cama, já tinha o colchão, já tinha mesa para computador, já tinha internet. Então, além do trabalho de cancelar a internet, né, tudo, eu tive que me desfazer de muita coisa que eu tinha comprado uns meses atrás. Então, eu perdi um dinheiro, porque você não consegue vender tudo. E na época, eu tinha acabado de chegar aqui, o meu inglês também não era tão bom. Então, dificultou e eu perdi um dinheiro, porque eu acabei só levando comigo para essa nova casa o meu computador e as roupas, né? Bom, daí eu mudei, na sequência, para um outro apartamento que já era mobiliado. Então, só que não tinha mesa para computador. Então, quando eu mudei, eu tive que comprar uma mesa de computador. E eu tinha me desvencilhado da minha uns 6, 7 meses atrás, né? Então eu tive que comprar de novo uma mesa para computador. Aí, quando você veio, Guilherme, a gente mudou para um novo apartamento. E não, só cara, que... Oi?
Não, é até interessante, né? Acho que nem tem a ver com o tema desse podcast, mas eu acho que é muito interessante. A gente teve que mudar, né, desse apartamento que a gente estava para um outro. E a gente fez a mudança praticamente toda no SkyTrain, no metrô, né? Eu lembro de eu entrando com cadeira, mala, o dia inteiro, indo e voltando.
Porque os dois apartamentos eles ficavam próximos à estação de metrô e ficava só 2 estações de distância. Então a gente fez toda a mudança pelo metrô. Só que o problema é que esse apartamento, quando a gente mudou, Guilherme, ele não tinha nada, né? Ele só tinha o fogão e geladeira, que é todo apartamento vem aqui quando ele não é mobiliado, já tem fogão e geladeira. Então, o que a gente teve que fazer? A gente teve que comprar tudo de novo. A gente comprou sofá, comprou cama, a gente fez todas as compras de novo. Isso já fazia, né, alguns anos que eu... Um ano e meio, quase 2 anos que eu estava aqui. Daí aconteceu, a gente montou apartamento, tudo ótimo, tinha todos os móveis. Aí, para finalizar a história, né, o Guilherme, a gente decidiu mudar para o centro da cidade e cada um para o seu lugar. Né, Guilherme? Então você mudou com a sua esposa, aí você levou todos os móveis, eu fiquei sem nada e tive que comprar tudo de novo.
O que eu posso dizer, Caio? Não me mande a conta.
Mas foi isso que aconteceu.
É engraçado que o último móvel desse nosso primeiro apartamento aqui em Vancouver, eu me livrei dele na semana passada, que era uma mesa que a gente tinha. Eu resolvi, não tinha mais espaço aqui.
Agora não preciso mais também.
Também não dá mais para devolver. Caio, agora vamos para a parte que eu acho que é mais aí. Vamos dizer, vamos colocar polêmica, vamos dar o de João Kleber, né? A parte mais polêmica do programa. Que é os erros que nós cometemos como imigrantes ou imigrando, né, durante o processo de imigração. Acho que, né, acho que, na verdade, faz mais sentido assim. Então, Caio, o primeiro erro, que é o erro que eu me arrependo até hoje, acho que foi o meu maior erro, sem dúvida, no processo de imigração, foi ter contratado um consultor, entre aspas, né, um consultor de imigração. Né, Caio? Não foi uma experiência muito boa, porque na época eu não entendia nada de imigração, mas ao mesmo tempo eu estava muito acomodado, porque eu poderia ter estudado o processo, né, entendido o processo, né, quebrado, né, aquela barreira, né, não sei nada e, portanto, vou terceirizar isso daí com alguém. Né, e a gente resolveu, né, eu digo a gente porque a gente morava junto, né, você participava, ajudou no meu processo, né, fez junto, né, o meu processo de... Né, de eu apliquei para o processo federal, né, fazendo um parênteses, para o trabalhador qualificado do processo federal. E a gente contratou essa pessoa que, na verdade, nem tinha qualificação, né, para revisar o meu processo, me ajudar. E, sem dúvida nenhuma, foi um arrependimento meu, porque no meio do processo, eu não estava recebendo...
Antes do meio do processo, né, Guilherme?
Antes do meio,
foi
né?
Foi no começo, já.
Eu paguei a pessoa, né, e a pessoa, depois disso, não deu mais a atenção devida, né, e eu também percebi que a pessoa não entendia do assunto, né, não entendia a fundo do processo de trabalhador qualificado, e era muito mais fácil eu... estudar, e foi isso que a gente fez, né? Lembro que a gente ficou um final de semana, né, lendo, baixando os PDFs, os manuais do processo de migração, e a gente acabou fazendo por conta. Foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu iria me arrepender profundamente de mandar toda a minha documentação para essa pessoa e saber lá o que a pessoa ia fazer, ia esquecer, perder prazo, etc. Né? Então, foi a melhor coisa. Eu simplesmente parei de consultar com essa pessoa e fiz o processo por conta, né? Na verdade, o processo foi feito em quatro mãos, né, cara? Foi eu, você, a nossa mãe e a minha esposa, né? Que na época era minha namorada. E a gente ficou, lembra? A gente ficou concentrado no apartamento aqui em Vancouver durante dias, né? Montando o processo. Né? E foi a melhor coisa que a gente fez, porque me deu uma satisfação depois colocar tudo daí numa caixa e nos correios aqui de Vancouver, né? E mandar, né, e saber que eu estou mandando, saber o que eu coloquei no pedido, né, ter controle da minha, né, o meu futuro estava dentro daquela caixa. Né? Então, assim, ao mesmo tempo que foi um erro, né, de início, eu acho que se eu tive um acerto no processo, foi ter feito isso, né, ter trazido para a minha responsabilidade, né, nossa, né, porque foi um processo feito por quatro pessoas, ter mandado o pedido de visto. Não sei se você tem alguma lembrança sobre isso.
Não, e também, quando eu enviei meu processo, quando eu estava começando a pesquisar sobre o processo, né, no caso meu, que era pela província, né, eu já estava meio que, né, vacinado aí com essa experiência que você teve, então eu fui mais cauteloso, mas ao mesmo tempo eu queria ter o auxílio de alguém. Porque, né, a gente entende, né, porque você quer ter alguma pessoa que você, né, um profissional na área que possa te ajudar. Então, eu queria pelo menos ter uma pessoa que eu pudesse, né, consultar e fazer algumas perguntas. E daí, quando eu iniciei, eu lembro que eu mandei um e-mail com as perguntas iniciais, essa pessoa demorou 2 semanas para responder o meu e-mail. Então, a partir daí, quando isso aconteceu, eu falei, não, para, acabou, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez com o processo seu, né, Guilherme, que foi, vamos fazer por conta própria. Então, na mesma hora, a gente começou a estudar, pesquisar, foi a mesma coisa que a gente fez com o seu processo, a gente fez com o meu, e o bom disso é que a gente estudou todo o processo, tanto federal como provincial, e também outras possibilidades para emigrar para o Canadá, porque daí isso abriu a nossa, né, cabeça aí para falar, bom, vamos ter um plano B, um plano C, um plano D. Então isso fez com que a gente pesquisasse também outros processos. Então, e sem dúvida, né, hoje em dia a gente pode compartilhar com todos, né, vocês aí, a gente colocar todas essas orientações e a experiência que a gente tem em relação a esses processos.
E aí, Caio, até lembrando, estava até esquecendo de comentar isso, não foi um erro meu, mas vamos colocar como um erro da minha esposa, né? Ela imigrou através de um outro processo, né? O PNP, ela imigrou através do mesmo processo que você, e ela teve uma experiência semelhante à minha. Ela contratou um advogado, o advogado até deu um bom desconto para ela, não ia sair muito caro, acho que eram $2,000, quer dizer, um bom dinheiro, né? Mas para advogado aqui em Vancouver, $2,000 não é nada, né? E o advogado perdeu o prazo, alguma coisa assim, esqueceu de mandar um documento, isso que deu um problema no processo dela, né? E ela resolveu também assumir, né, do meio em diante do processo, e ela por conta própria finalizou o processo dela, porque se fosse depender do advogado, né, talvez ela teria um problema com a imigração. Sim. Então é aquela coisa, a sua vida está naquela caixa, naquele envelope, né, na caixa, né? Porque o pedido de imigração geralmente é uma caixa, né? Mesmo os meus
sempre foram. Do federal foi, né?
Então, o seu futuro, a sua vida está lá. Não coloque. É claro, você pode consultar. Você pode contratar uma pessoa para tirar dúvidas, para te ajudar. mas tenha o controle, né? O cara sempre, você sempre comenta isso, né? E é verdade, né?
Sim.
Frase sua, tenha o controle do processo.
É, o mais interessado no sucesso desse processo é você.
Essa é a frase. Cai um erro, um outro erro meu, que eu já compartilhei bem, então eu não vou me estender muito, com os ouvintes e assinantes do Canadá para Brasileiros, é que foi com relação ao meu processo também, foi de que eu achava que eu tinha um inglês melhor do que realmente eu tinha. Então eu já fazia college aqui, né? Então você imagina, fazia trabalho, ia em aula e tal, né? Conversava tal, e eu achei que o meu inglês era avançado, então eu já estava contando com pontuação máxima. O meu inglês vai ser avançado, então eu consegui migrar. Aí no meio do processo eu descobri que o meu inglês era segundo o IELTS, né? Tem gente que não aguenta mais, eu também não aguento mais falar sobre o IELTS, né? Nos últimos meses, né? Mas não tem como não comentar, porque é importante, né? É. Então, eu fiz um IELTS, deu nível... nível 5, e eu precisava de nível 7 para o IELTS. Então eu perdi aí um ano... o meu processo demorou um ano a mais de migração, porque eu tive que tentar e conseguir, né, chegar ao nível 7 do IELTS. Então esse foi um erro meu, achar que o meu inglês era melhor do que realmente é. Eu imagino que a maior parte das pessoas também ou comete ou vai cometer esse mesmo erro que eu cometi. Então, quem sabe, se você está ouvindo esse podcast, ainda há tempo de você não ter o mesmo erro que eu tive.
O bom, Guilherme, é que agora você tem que fazer o IELTS antes, né? Então você evita esse tipo de problema.
Ah, sem dúvida. O fato de agora, até você que eu estava comentando antes da gente gravar, antigamente você só mandava o IELTS depois. E o que acontecia? Tinha muito advogado aí, né? Picareta, que aceitava o seu processo. Né? Você falava, não, eu tenho inglês avançado. Ele aceitava tocar o seu processo, e a hora que chegava na hora de apresentar o IELTS, não era culpa, entre aspas, do advogado. Né? Então, tinha muito problema, né, de pessoas tentando imigrar, e problema com advogados de imigração, consultores de imigração.
E processos que se arrastavam aí por anos, né? E, sem dúvida. Mas agora, com essas novas regras aí... E é aquele negócio, né? Essa regra ela não veio à toa, né? É porque isso daí devia ser um problema muito comum. Então, sem dúvida que agora é melhor você ter a certeza de como é o seu inglês antes de você aplicar.
É, sem dúvida nenhuma. Caio, e aí eu acho que a gente tem aqui mais um erro relacionado à imigração, né? Na verdade, assim, não foi um erro fatal, né? Não foi aquele erro que causou, né, algum tipo de dano para nós, mas eu já vi muito... A gente cometeu, sim, em parte, né? A gente contou com a sorte, né?
Sim.
Mas eu já vi muita gente não tendo a sorte que a gente teve. Qual é esse último erro? Que tá, né, o último erro duplo desse podcast, que é você demorar muito para mandar o seu processo ou demorar muito para decidir emigrar para o Canadá. Se você avaliou, né, tem inglês avançado, já está com a IELTS em mãos, tem toda a pontuação, não fique perdendo muito tempo em mandar. Por quê? Eu, quando eu mandei meu processo, meses depois, as regras mudaram da imigração e eu não conseguiria mais me qualificar para o processo de trabalho qualificado. Então, você imagina, eu atrasei, o meu processo atrasou, eu poderia ter feito até antes, mas eu poderia simplesmente ter pensado, não, eu vou esperar eu terminar aqui meu college, aqui em Vancouver, e aí sim, né, eu aplico para a imigração. Às vezes eu vejo muitos e-mails que a gente recebe nessa linha, não, eu estou fazendo minha faculdade de 5 anos no Brasil, e aí eu irei emigrar, né?
Não tem nem como a gente, né, dar qualquer tipo de... Porque a gente não sabe como é que vai estar, né, daqui a 5 anos, 6 anos.
E, cara, até é curioso que eu lembro que até 2008, 2009, antes de dar esse reboliço na imigração, né, na época que era fácil, entre aspas, imigrar para o Canadá, principalmente para Quebec, que realmente era uma baba, né, imigrar para Quebec, eu lembro que o pessoal às vezes me mandava e-mail, ligava para a gente, perguntando, imigração, quero imigrar para o Canadá, eu falo assim, vai para Quebec, né?
Sim, Quebec aplica para Quebec, né, o quanto antes.
Tá de portas abertas para você, né? E eu tenho certeza que muitas pessoas ficaram esperando, não, eu não quero ir para Quebec, não gosto de francês, etc. Né? Sempre tem, né? Quando você não quer fazer uma coisa, inconscientemente você começa a criar diversas desculpas racionais, né?
Sim.
Então eu imagino que tem muitas pessoas que hoje, é uma imaginação minha, pessoas que, que na época conversaram comigo, né? E hoje se arrependem, poxa, hoje nem para Quebec dá mais para para eu imigrar, né? Porque os requerimentos mudaram, né? Hoje eu preciso ter francês avançado, etc. Né?
Sim.
Então, sem querer voltar no assunto de Quebec.
É, né? Não.
Então, mais uma risada nervosa, cara. Então é isso, né, Caio? Você mesmo, né? Você no podcast anterior, a gente recomenda até quem não ouviu, né? Quem começou, nos conheceu nesse podcast, ouviu o podcast. Ah, Caio, esse podcast é o número 40. Esqueci de comentar no começo do programa.
É verdade.
Esqueci de comprar champanhe e esqueci de comentar no começo do programa.
Amanhã, né? Amanhã eu tô indo aí, né?
Tá bom. Então, no podcast 39, o anterior a esse, o Caio comentou de um, né, Caio? Diga, vai. De um amigo seu.
É, porque aquele meu amigo, né, ele aplicou para o processo provincial, só que a empresa fechou no meio, a empresa que estava contratando ele, né, com oferta de emprego, fechou no meio do processo. Então, imagina se, né, se eu tivesse na situação dessa, também poderia complicar bastante. Então, essa dica de você não atrasar muito, não ficar muito com esse negócio, ah, devo, não devo, aplique e depois você decide se você quer vir para o Canadá ou não.
Então, Caio, nós vamos encerrar aí o podcast número 40. A gente mesmo, né, notou isso, que pô, a gente nunca comentou dos nossos erros, porque, na verdade, até na área VIP, né, uma boa parte, eu acho que a parte mais legal da área VIP é a gente comentando sobre os nossos erros, né?
Sim.
Para que as pessoas que estão vindo não cometam, né? É simples, né?
Sim.
Então, acho que foi muito legal esse podcast, e claro, é meio constrangedor, né?
Não, se a gente lembrar demais, a gente vai comentando, né?
Mas esses foram os erros que eu lembro, assim, que né, durante todos esses 15 anos aí de experiência com o Canadá, 15 ou 16, né? 1997, você imagina, né? É. Tem gente que manda e-mail para nós, eu quero estudar no Canadá, e eu vejo a idade dele, eu, poxa. Quando você nasceu, eu já estava aqui em Vancouver. É. Né, tiozão total, né?
Total, tiozão. E as traças? Digo, matou todas as traças do seu apartamento?
Elas estão... Sim. Aí o Caio está fazendo uma pergunta referente ao podcast anterior, né? Que eu dei uma dica. Se você não quer que as traças comam as suas roupas aqui no Canadá, deixa um pouco de sucrilhos no carpete, né? Eu detetizei o apartamento e elas acabaram. Não precisa mais de sucrilhos. Eu estou economizando um bom dinheiro por semana com sucrilhos. Não precisa mais, porque elas estão todas mortas, né?
Sim, legal.
Então, essa é a última dica aí, né, do podcast. E a gente gostaria de lembrar mais uma vez, se você é assinante, pode acessar a área de assinantes, né, no canadaparabrasileiros.com/VIP. Ó, falei certo hoje, hein, cara?
Falou.
E tem a atualização, 70 minutos de vídeo tutorial do Caio explicando passo a passo todo o processo, cópias das cartas de empregadores, né, que os advogados, como a gente comentou, advogados de imigração cobram aí um bom dinheiro para fazer essas cartas. O Caio disponibilizou o modelo lá que ele usou para imigrar. Então está tudo lá na área VIP. Quem está chegando agora, a gente também tem referente ao processo que eu imigrei na semana passada em entrou na nossa área de assinantes, como você comprova a experiência de trabalho sem ter carteira assinada. Então, o processo federal vai voltar agora, né, dia 4 de maio, para quem não sabe, está chegando agora, né? 4 de maio, o processo federal, o principal processo de imigração para o Canadá, vai ser retomado, e um dos pontos que eu considero aí que no meu processo deu mais trabalho foi exatamente isso, comprovar minha experiência de trabalho, sendo que eu não tinha carteira assinada, eu tinha uma empresa aberta, né? Então, sim. É um áudio, né, comentando sobre isso. Então, Caio, se você não tem mais nada para dizer, posso pedir a bola e apitar o final do jogo?
Por favor, Guilherme.
Então, está encerrada a partida.
Então tá, obrigado a todos que ouviram. Até semana que vem. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.